ter deixado minha garrafinha de água mais perto de mim, mas enfim, beleza.
Nosso Rock, o local da cena underground.
Fala galera, tudo bem com vocês? A gente está começando agora mais um programa Nosso Rock, o programa descolado que rola todas as quartas às 18h30 e fala sobre diversos temas da cena underground. Eu sou a Bárbara Carvalho.
E eu sou o Jeff, é isso aí pessoal. Lembrando que o programa por enquanto será gravado nesse formato online, mas vocês podem seguir interagindo com a gente no Facebook, no Instagram, Nosso Rock Rádio. Deixe o seu recado, comentário, sua dúvida que a gente responde durante a semana, beleza? E é isso aí, para abrir a conversa, qual que é o nosso convidado de hoje, Bá?
Olha só que bacana, hoje o nosso tema, né, a gente vai falar sobre a importância das misturas para conquistar o sucesso, e para isso a gente trouxe um convidado de bem longe, olha só isso, o bom da quarentena, como a gente comentou aqui antes, é que pode trazer pessoas de vários lugares, né, do Brasil, e quiçá do mundo, né, quem sabe a gente não consegue fazer um programa ainda com alguma banda de outro país, né, vamos correr atrás disso. A gente tá aqui com o Kikito, que ele é lá de Belém do Pará. Tudo bem, Kikito? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa.
Bem-vindo. Opa,
muito obrigado, boa noite. Prazer estar aqui com vocês. Mesmo estando longe, estando tão perto agora.
Maravilhas da tecnologia, né? Pelo menos isso, maravilha, né, cara? A quarentena tá fazendo por nós aqui. E pra gente começar o nosso bate-papo de hoje, Kikito, fala um pouquinho pra gente, né, como que é o cenário musical aí da sua região, né, que é tão distante, que é tão diferente da nossa aqui do sul do Brasil. Fala um pouquinho como que é aí.
Assim, eu tenho 23 anos, né, eu moro aqui desde 97, que foi quando eu nasci, e eu cresci meio que naquela época que tava aquela onda de pirataria e as gravadoras quebrando, e tava um negócio meio complicado, assim, sabe, tava meio perdido esse ramo da música, né? Sim. E aí aqui em Belém o que funcionava muito, né? O que até hoje a galera conhece mais era negócio de calypso e essas coisas mais regionais aqui, que eu acho bem legal, assim, eu gosto valendo. Assim. Quando eu era moleque eu não gostava tanto, mas hoje em dia já tem uma memória afetiva, assim, forte. E aí, beleza. E aí tinha a parte do rock, tinha a galera do rock, tinha... Aqui tem uma diversidade muito grande, esse pessoal muito criativo, sabe? E aí, quando eu comecei a já tocar na noite, com uns 13 anos, por aí, eu comecei a perceber que tinha vários outros jovenzinhos, assim, que tinham identidade falsa e tal, e também faziam som. E aí, eu comecei a conhecer mais eles, e eles tinham projetos autorais e tal. E aí, entre esses jovens, estava o Pratagi, que é um cara que tem um som muito legal e tal, que é daqui também. E, enfim, tá fazendo um trampo muito bacana por aí. Já tocou... acho que ele foi até... Tocou aí perto, em 2017. Ele fez uma turnê que ele pegou o Sul e Sudeste, assim... Enfim, aí tinha a galera da Joana Marte, que também são meus vizinhos, que é uma outra banda daqui. E aí, beleza, essa galera se conhecia, rolava esse negócio e tal, mas a gente meio perdido, sem saber o que fazer, sabe? E aí, pra mim, assim, uma coisa assim, que me marcou foi a Molho Negro. Vocês já ouviram falar, né, da Molho Negro, que é daqui de Belém e tal? Uma banda de rock. Ela tocou até no Lollapalooza ano passado. Onde? E aí, essa banda, ela, tipo... Eram uns caras que já estavam no rolê há muito tempo, já tinham tido banda, umas bandas que eram conhecidas aqui e tal, de autoral, só que não tinha sido nada assim muito, muito vingado, assim, não tinha rolado muito. E aí o guitarrista dessa, era a banda Sincera que chamava. Aí o guitarrista, que é o João Lemos, ele fez a Molho Negro e tal. E quando ele fez a Molho Negro, ele já fez tudo bonitinho, sabe? Tipo, lançando no Spotify, identidade visual bacana, foto legal, clipe bonito, tudo bonito, assim, gravação bem feita, umas coisas que a gente... pensava que era coisa de outro mundo, assim. Aí quando a gente viu um cara daqui fazendo, sabe, uma banda daqui fazendo, uma proposta toda legal, pelo menos pra mim, assim, eu falei, velho, não tem mais desculpa, sabe, eu vou começar a trabalhar de verdade também nesse negócio. Porque também, enfim, eu era moleque, né, tipo, tinha 15, 16 anos nessa época. E aí eu comecei a escrever minhas músicas e tal. E aí isso começou a surgir muita gente. Agora, assim, eu faço parte de uma gravadora, que fica na Figueiredo, que é um centro cultural daqui e tal. E lá nessa gravadora, assim, tem eu, que é um indie misturado com MPB e rock e música eletrônica, uma doideira. Tem o Raidol, que é um menino que toca axé, também misturado com pop, um monte de coisa. Tem o Pedro Manifesto, que é um rap misturado com rock E, enfim, tem um monte de artista saindo, sabe? Tá muito efervescente aqui. Tem o Cinza, que é uma banda muito boa também. Égua, sei lá, acho que tem... que rola uma gíria que o pessoal fala égua. Tipo uma vírgula, assim. Aí acho que eu vou pegar falando isso de vez em quando. Aí... É tipo bar, eu acho. Tipo bar e fala um negócio assim. É tipo o égua aqui. Aí foi isso, sabe? Eu acho que, tipo, de 2017 pra cá, assim, começou a rolar uma cena muito forte, sabe? Tá todo mundo junto, integrado e fazendo parceria, fazendo feat. Tanto que essa música que eu acho que vocês ouviram, que é essa e dessa, é com a Maluguê dele, que é de uma banda que tá muito, muito... galera tá curtindo muito aqui, que é o Cinza. E aí é isso, tá uma efervescência só por aqui agora.
Que massa, que massa. E pra você, qual que é a importância de misturar ritmos, misturar sons, assim, na hora de compor?
Eu acho que é a graça de tudo, sabe? Eu acho que a graça tá aí, tipo, eu toquei rock, toquei coisas específicas, muito específicas, assim, por muito tempo, quando eu era moleque, sabe? E ficava nesse rótulo, assim. Aí eu acho que a partir dos 18 anos e tal, eu comecei a ver que uma guitarra distorcida misturada com batuque de axé e um beat de rap, hip hop, trap, sei lá, e várias coisas assim, tipo, fica lindo, sabe? Uma mistura e dá um climão, assim. E sei lá, a galera assim, do Nação Zumbi, Chico Science, já faziam isso, né? Lá com a galera com o som deles, né? Tipo, de Recife e tal. E aí eu comecei a ver uns documentários dessa galera e tal, eu comecei a pirar, que ele falava que era um som regional com uma linguagem mundial, né? Uma linguagem universal que ele falava. Uhum. E velho, eu acho que é bem por aí, sabe? A gente tá aqui no Brasil, a gente tem que usar o que a gente tem e misturar. E é isso.
Massa.
E você falou, Kikito, né, que até mais ou menos 18 anos ficava só nessa do rock e tal, e depois começou a misturar elementos como o indie, o tropical, essas coisas assim. Você acha que isso é uma fórmula boa para atrair mais público, abranger o maior número de pessoas possíveis, assim, essa mistura?
Com certeza, pô. O meu primeiro álbum, assim, ele era muito focado no rock. E eu ainda dei sorte que a galera, sei lá, tipo, conseguia entrar em nichos, assim, de música pop, e uma música mais fácil de ouvir, entendeu? Mas, tipo, eu percebi que quando tu rotula como rock, assim, quando tu rotula uma coisa só, fica difícil de transitar, sabe? É legal mostrar que tem uma mistura, que tem todo um contexto. Eu acho que deixa mais rico em tudo, sabe? Desde o som até quando tu vai falar do som, sabe?
Entendi, mas assim, você acha que quando o músico ele se mantém fiel a um estilo, por exemplo, isso acaba limitando o alcance dos fãs, algo do tipo, ou até o sucesso do artista, ou não influencia?
Eu acho que não é legal, né, manter uma fórmula assim, né? Eu acho que música tem muito a ver com sempre estar aprendendo, inovando, desde tu tocar teu instrumento e aprender a cantar, sei lá, sempre vai estar aprendendo alguma coisa nova, então... Ficar te prendendo numa fórmula, eu acho que nunca funciona muito, assim. Tipo, até por exemplo, de bandas grandes que a gente vê, tipo, sei lá, veio na minha cabeça, assim, o Coldplay. Teve uma época que aquela fórmula deles, assim, tava funcionando direto, assim, era um monte de ritmo, mas do nada, assim, eles lançaram uma música igual que já era, que já tava rolando, e o pessoal não endossou mais, o pessoal fica meio... Ainda mais nesse mundo que a gente vive hoje, que é tudo muito frenético, assim, né? Eu acho que não dá mais pra ficar numa só, sabe?
Entendi.
E por falar em frenético, né, no momento a gente tá ainda todo mundo em quarentena, né, devido à pandemia. Como que tá sendo esse momento de reclusão para você e para os artistas, né, aí de Belém? Como que você tá vendo? Tá sendo produtivo? Tá dando para trabalhar ou acha que tá deixando tudo muito mais limitado?
Sim, olha, tipo, é foda, né, porque é uma situação muito ruim, né, um negócio assim horrível. Mas tem os seus prós e contras, assim, como isso que a gente tá podendo fazer essa nossa entrevista agora, que não ia estar rolando se não tivesse essa situação de pandemia e tal. Eu acho que muitas coisas se possibilitaram, sabe? Até eu estar tendo esse contato aqui com vocês, de um cara que ele grava sozinho na casa dele e tal, ele tá podendo lançar coisa com mais frequência do que alguém que, tipo, tem contrato com gravador e tal, porque não tá podendo ir lá na gravadora, não tá podendo ir no estúdio grande, não tá podendo fazer o rolê que fazia, entendeu? Uhum. E aí eu percebi que, tipo, talvez esteja dando oportunidade pra esse pessoal que grava sozinho e faz essas coisas, sabe? E é um período bom, né? Porque música, eu acho que é um bicho que já é meio caseiro, né? Tipo, artista já é uma galera meio caseira, pelo menos todo mundo que eu conheço. Já fica isolado, fazendo suas coisas e só sai quando é pra um rolê específico, assim. Pelo menos, sei lá, a maioria das pessoas que eu conheço, sabe? Eu senti o pessoal não sentiu muita falta. Pra mim, assim, foi muito bom que eu comecei a melhorar, que eu faço... Trabalho com animação também, ilustração, enfim, é design gráfico. E aí eu aprendi muita coisa, assim, nessa quarentena com isso, assim, tipo, que eu tinha tempo livre, né? Eu comecei a testar um monte de coisa que tinha na ideia, mas não tinha tempo de fazer, sabe? Então, sei lá, eu acho que deu para aproveitar, tá dando para aproveitar.
Bacana, bacana. E é isso aí, pessoal. Estão curtindo o papo de hoje? Vamos ouvir um sonzinho do nosso convidado, Kikito, e a gente já volta, beleza?
É isso aí, meus amigos, estamos de volta e você está conectado aqui na Rádio Web Uninter e esse é o programa Nosso Rock. A gente acabou de ouvir a música Sai Dessa do nosso convidado de hoje, o Kikito. E Kikito, aproveitando nisso, essa deixa aqui que a gente viu agora, né, o clipe também da música, fala um pouquinho pra gente como é que foi a composição, o clipe também, né, você que falou agora que trabalha com isso de desenho e tal, se foi você que fez ou não, e a parceria que tem nela, fala um pouquinho pra gente.
É uma música que eu escrevi em 2018 ainda, na época que eu tava lançando meu primeiro álbum, que é um álbum bem sombrio, assim, e tal, bem falando de reflexões da vida pós-adolescente e tal, enfim. E aí toda vez que eu ia escrever, eu tava meio com vício, sabe, de sempre falar meio coisas pesadas e muito, muito crise existencial, assim. Aí eu fiquei, bicho, sai dessa, pô, escreve um negócio legal aí. Aí eu fiquei, sai dessa, né, e tal, fiquei com isso na cabeça, porque eu sempre falo muito isso, assim. Aí é meio que um desabafo mesmo, assim, não tem muita, um negócio assim, tipo, de poesia, não tem um, é bem na lata, assim, acho que é a minha letra mais na cara, sabe, não tem muito, não pensei muito, assim, tipo, em ficar brincando com as palavras e tal, fiz um negócio bem diretão mesmo, que é sai dessa, não é só você que tá assim, todo mundo tá cheio de pressa, a gente só repara o que é ruim. E aí ficou isso. Aí, tipo, guardei e tal. Aí, na época, ainda não... Esse lugar que eu gravo ainda não era na Figueiredo, que é esse núcleo cultural daqui e tal. Era num quartinho muito pequeno, assim. E aí eu passava as tardes lá com esse meu amigo, que é esse meu produtor também. E aí a gente ficava conversando, às vezes a gente ficava com vontade de gravar, às vezes não, era meio que o nosso rolê, assim. E aí ele falou, e aí, tem alguma música aí e tal? Aí eu mostrei uma música, assim, ele não gostou. Aí, não tem outra, não. Aí eu toquei, sai dessa. Aí ele, pô, essa aí é boa, não sei o quê. Aí a gente gravou, tipo, em 2018, lá nesse quartinho, gravou os violões, geração da música, tudo. pistolinha de violão de nylon, todas essas coisas já foram gravadas todas nesse dia, sabe? Eu tenho algumas vozes, porque são várias vozes minhas no começo e tal. Tipo, vários kikitos, assim. Aí, beleza. Aí passou o tempo, essa música ficou lá, guardada. E aí, quando ele foi convidado para abrir esse estúdio dele, nesse núcleo cultural daqui de Belém e tal, porque é uma loja, um bar, tem um palco legal de casa de show, é um espaço muito foda, assim, daqui. Eu amo lá e tal. E aí, quando ele foi convidado para abrir esse estúdio lá, tipo, pô, era o lugar que a gente tocava, era o lugar que a gente gostava, e agora o estúdio é, sei lá, tipo, uma realização de um sonho, assim, sabe? E aí a gente começou, tipo, na primeira semana desse estúdio, a gente já gravou umas 10 músicas, ficou empolgadaço, assim, com o estúdio e tal, e aí lembrou dessa, que era essa música, né? E ela tinha o espaço que a Malu canta, era só percussão e doideira, assim, a gente ia deixar pra galera ficar dançando no show, sabe? E assim, a Malu, como eu falei, ela é dessa banda que é o Cinza, né? É uma banda que tá em hiato agora, mas eu acho que eles voltam ainda. Aí, beleza. Aí, tipo, eu era muito fã dela, da voz dela, assim, da presença dela, de tudo dela, assim. Eu sabia que ela tinha muito na escolaridade musical dela essa onda de música brasileira, samba, e que faz parte dela, assim. Ela faz isso muito bem, ela toca isso, o pai dela é sambista e tal. Aí eu falei, pô, vou chamar a Malu pra fazer essa parte. Aí eu mandei a música pra ela, eu falei, olha, segundo tal, quero que tu escreva a tua letra aí. E aí ela fez isso, ela escreveu a parte que ela canta é uma letra dela. E foi isso, assim, ela chegou, em meia hora ela gravou essas vozes, e ainda gravou depois as vozes de Retina, que é uma música que a gente lançou antes, mas que foi feita depois. E é isso. Eu respondi as perguntas?
Sim. Cara, bacana, cara. E assim, falando do seu trabalho um pouquinho... Em 2018, você saiu numa lista do site Tenho Mais Discos Que Amigos. Como é que isso aconteceu? Como é que aconteceu esse rolê?
Assim, tipo... Eu sei lá, a galera lá do Tenho Mais Discos foi com a minha cara, eu acho. Desde o primeiro EP que eu lancei, em 2019, já saiu e tal, meu primeiro EP lá. E fizeram uma matéria muito boa, assim. Tipo, eu mandei um material pra lá, e com os textos e tudo, explicando o release, toda a onda... E eles fizeram uma matéria lindona, assim, aí eu fiquei, e tal. E aí, quando fui lançar o álbum, mandei de novo pra eles. Aí, sem esperança nenhuma, assim. E aí, eles não tinham falado do álbum ainda, tinha saído só uma chamada, assim, que tinha lançado o álbum junto com vários outros artistas no mês e tal. E aí, beleza. Aí eu tava tranquilão aqui em casa, aí um amigo meu chegou, parabéns, não sei o quê. Aí eu, como assim, doido? Aí, ele mandou o link, aí eu fui descendo, aí eu, Carne Doce, Silva, Gal Costa, e, cadê? Eu não tô aí não, tá doida? aí apareceu, eu caralho, pode crer, foi um reconhecimento muito foda pro álbum, né? Porque, enfim, é o meu primeiro álbum, e, enfim, dá pra falar disso dele pra sempre, né? É legal.
Com certeza, bacana demais.
Exatamente, ainda mais tem mais Discos de Amigos, que é um site que é bem de renome, né? Eles passam muita coisa
bacana. Eu era fã há muito tempo deles, assim, eu era tipo, porra,
foi impressionante. Não, é sempre. E falando mais um pouquinho, né, a ver do nosso tema, Kikito, deixa eu perguntar pra você, não sei se você já foi pra fora aí dessa região, se você tem experiência em alguns outros lugares, assim, outros estados, de tocar, mas a nível Brasil, pelo que você vê, você acha que existe alguma região que seja mais fácil viver de música ou acha que, pra quem é músico, o problema tá em todo lugar?
Sim, pra viver. Tem problema, é tudo quanto é canto, assim, tipo... Eu sou muito amigo do Mancha, da Casa do Mancha lá em São Paulo, sabe? Que é uma casa de show, assim, que alimenta muito esse rolê underground e tal. Tipo, é o lugar que a galera do underground toca, basicamente, assim. E aí eu converso muito com ele sobre isso, sabe? Porque ele conhece muita banda que começa, né? E muita gente nova tocando. E ele percebe, assim, tipo, que o cara, por exemplo, assim, o cara sendo lá de São Paulo pra começar um projeto lá em São Paulo, ele tem os prós, né, que ele vai estar ali, tipo, perto de um monte de gente que escreve pra esses blogs, tipo, Tenho Mais Discos, gente que trabalha em playlist do Spotify, enfim, gente dona de festival que tá na festa que o cara vai e tal, essas coisas facilitam, sabe? Mas ao mesmo tempo que isso facilita, é muita gente, entendeu? E aí fica meio difícil o cara, tipo, ser lá de São Paulo, descer lá e falar, olha, sou daqui de São Paulo, porque já tem muita gente fazendo esse rolê. Então, talvez, assim, o cara sendo de Belém, sendo mais exótico, né, como falam, sei lá, agora, esse termo exótico, tem um assunto, tem alguma coisa pra falar e tal, que é um artista de Belém, um negócio diferente, que faz uma mistura de um som regional com indie, enfim. Mas, assim, eu percebi, quando ano passado a gente foi tocar, a gente tocou em São Paulo e em Campinas, eu percebi que, tipo, a semana que eu fiquei lá rendeu contato pra mim até hoje, sabe? Tipo, as coisas estão acontecendo lá. É, enfim, é foda. No show que a gente fez em São Paulo, tava, foi o Bugarins inteiro foi assistir o show. Vocês conhecem essa banda, né? O Bugarins. Aí eles apareceram lá, tipo, a gente manteve contato. E aí eu conheci a menina que faz o som deles, e faz a mixagem e tudo, faz o som deles em show. E agora ela que trabalhou no meu single que eu vou lançar no mês que vem. Ela que fez a mixagem e tudo, entendeu? É um... Tipo, só de eu ter passado 5 dias lá, eu já fiz esse contato, sabe? Que tá sendo importante pra caramba pra mim, assim.
Massa. E pra você agora, tipo, nesse momento de pandemia, como é que tá o relacionamento seu com os fãs? É, tipo, tá rolando live? Como é que tá funcionando isso pra vocês aí?
Pois é, eu não gosto desse negócio de live. Porque trava, né? Pra cada pessoa a live é diferente, cada pessoa tem a sua internet, é uma doideira, assim. Aí eu não gosto muito, assim, só que... Vocês já ouviram falar no Festival Serrasmo? No Festival daqui de Belém e tal? Aí eu falei, não vou fazer live nenhuma, só vou fazer live se algum festival legal me chamar pra fazer. Achando que não, assim, sabe? Aí o Paulo Serrasmo me chamou. Aí eu fiz uma live que foi muito legal com eles, assim, que eles, pô, veio um cara aqui que fez o som, trouxe uma luz. Pô, foi uma estrutura, assim, muito bacana. Aí eu falei, tá, pro Serrasmo eu fiz, tá, não vou fazer mais nenhuma. Aí depois um outro festival que é muito legal daqui de Belém também, que é o Psica, me chamou pra fazer. Aí eu fiz de novo. E aí acabou que eu fiquei mais na onda com a live. Mas assim, o que eu tô fazendo pra manter o contato com a galera é isso. De tipo misturar animação com música. Fazer uns vídeos meio loucos. Eu comecei a aprender a fazer coisa com tela verde. Enfim, eu tô indo mais por esse caminho, sabe? De produzir uma arte bem doideira pra galera, sabe? Porque eu acho que é isso que eu quero propor, é aí que eu quero chegar, entendeu? De unir a minha música com a animação. E todas essas coisas. Ah, eu não respondi uma pergunta, a animação fui eu que fiz também do clipe.
Ele já respondeu todas as perguntas. E Kikito, é uma pergunta que a gente está fazendo para todo mundo que passa aqui, né? Desde quando a gente entra em quarentena e gravando o programa assim, para saber a opinião, né? O olhar de todo mundo, quanto à situação, esse momento atípico que a gente está vivendo. Como que você vê o cenário no pós-pandemia, quando as coisas começarem a meio que voltar como era antes? Como que você acha que vai ficar?
Acho que vai ser legal. Acho que vai ser legal. Acho que vai vir todo mundo com muita vontade, assim, sabe? Vai ser legal. Vai vir muita coisa nova, assim. Eu acho que vai ser bom. Acho que vai ser bom. Muita gente aprendeu muita coisa, sabe? Agora, nesse tempo isolado. Aprendeu a tocar. Muita gente escreveu muita coisa. Sei lá, acho que... sei lá, mundos podem ter surgido aí nesse tempo, sabe? Artistas fodas podem ter se descoberto assim, nessa época, sabe? Descoberto. Enfim. Barulho.
Vocês ouviram a moto?
Agora eu ouvi, não tinha ouvido ainda.
Meu Deus do céu, eu devia ter fechado o meu...
Uma psicodelia, apareceu até um efeito de rádio assim, sabe? Tipo...
Sim, sim, aqueles efeitos da TV.
Enfim,
tranquilo.
Fala, meu anjo.
Não, você ia falar que, assim, aproveitando esse ensejo, essa oportunidade maravilhosa, não maravilhosa, mas enfim, vamos para mais um intervalo, né? Bacana, importante também. Eu vi mais um som aí do Kikito, e aí a gente já volta daqui a pouco com mais uma parte do programa Nosso Rock. Até mais, valeu.
Conversam e entram no inverso, fazem jus aos teus olhos.
Tanto está associado, eu vi, mas não sei qual é o ponto que se encontra tudo. Posso estar programado a vir para ser o que eu não gosto, mas eu sou no fundo. Vaso, um banco, mar, a lua, algum bar na escola. calmo, só rua registrar com a retina. Posso estar programado a vir para ser o que eu não gosto, mas eu sou no fundo. Um vaso, um banco, um mar, a lua, algum bar na esquina. Um prédio, um carro, moço, a rua, registrar com a retina. Um vaso, um banco, um mar, a lua.
E é isso aí, galera. Lembrando que você está curtindo aqui o programa Nosso Rock. A gente acabou de ouvir mais uma música do nosso convidado de hoje, o Kikito. A gente ouviu a música Retina. E lembrando que se você souber de lives de bandas independentes de qualquer lugar do Brasil ou quiser divulgar um trabalho novo da sua banda, deixa um recado aqui pra gente na nossa página no Instagram do Nosso Rock Rádio, que a gente ajuda a divulgar, ok?
E aí? Kikito, meu querido, fala um pouquinho mais pra nós sobre a sua história, como é que você entrou no mundo da música?
Olha, é engraçado, tipo assim, no meu prédio, tinha uma banda que ensaiava na sauna do prédio, e aí a bateria ficava lá, os instrumentos ficavam lá, e aí eu com 5 anos, 4 anos via isso, e eu achava que todos os prédios eram assim, eu achava que todos os prédios tinham uma bateria lá embaixo, que tinha uma banda assim, tipo, era criança, né? Aí eu comecei a ir pro colégio e falava disso, pessoal, o quê? Papo é esse? Ninguém entendia, assim, sabe? E aí, desde então, eu já fiquei nessa, sabe? De querer tocar, querer ter minha banda na sala, assim, sei lá. E aí a galera tocava e, tipo, com 6, 7 anos, assim, já me ensinavam umas linhas de baixo, do Nirvana, Blink, essas coisas, assim, sabe? E aí, já, desde então, a mesma coisa, eu sou a mesma pessoa, desde sempre, assim. Sempre quis fazer banda, tipo, a minha primeira banda eu tinha 10 anos, sabe? E aí, porque eu fui para um aniversário do menino lá do meu colégio, e aí ele tinha aula de bateria com esse menino do meu prédio, que tinha bateria na sala, eu não sabia disso. Porque aqui em Belém acho que eu sou meio pequeno, assim, todo mundo se conhece e tal. Aí tinha aula de bateria com esse meu vizinho e tal. E aí eu fui para o aniversário dele, e aí ele tocou Another Brick in the Wall, do Pink Floyd, na bateria e tal. Eu fiquei... fazer uma banda com esse cara, na hora, eu já sabia tocar um pouquinho de guitarra e tal. Aí formou a minha primeira banda, que foi quando eu tinha 10 anos, a gente tocava, tipo, Another Brick in the Wall, Twist and Shout, dos Beatles, e uma do Jota Quest, assim, que era tudo na mesma levada, que era a única levada que o menino sabia fazer, sabe? Aí, desde então, eu venho tentando fazer banda, sabe? Aí, essa banda durou um tempinho, a gente tocou nos aniversários e tal, da galera, fez um rolê. E aí, quando eu tinha uns 12, eu conheci a galera que eu toco até hoje, sabe? Que eles se mudaram pro meu prédio, que é esse mesmo prédio que tinha a bateria na sauna. Que é o Rubens Guilhom, que ele é produtor musical, ele toca bateria pra mim, mas ele tem uma banda que chama Joana Marte, que é muito foda a banda. Que ele é vocalista e guitarrista da banda, enfim. E aí esse cara, tipo, ele é 5 anos mais velho que eu. E aí chegou ele e o irmão dele, que é o Jaime, que é da minha idade. E aí eles chegaram no prédio em agosto de 2009. Eu tinha 12 anos, aí eles iam participar de um festival do colégio deles, que era de música autoral. E aí foi a primeira música que eu compus, assim, e tal. Aí a gente ganhou o festival, lá tocando com 12 anos, ela tem vídeo no YouTube e tudo. E aí, desde então, a gente toca junto, sabe? A gente começou a tocar na noite, fazer essas coisas e... Aí a gente fez uma banda no colégio, essa banda também era autoral, era um negócio meio Planet Hemp, assim, meio Rage Against the Machine, bem rock furioso, assim, sabe? A gente era um jovem meio doidão, assim, skate life, assim. Aí essa banda, tipo, acabou, porque o baixista dela fez a Blind for Giant, que é uma outra banda daqui que é legal. Aí o Rubinho, que era o outro guitarrista, fez a Joana Marte. E eu fiquei com as músicas que eu escrevia engavetadas, sabe? Que são as músicas do meu primeiro EP. E aí, fiquei engavetado com isso. Fui desenhar, vender desenho. Nem tava muito na onda de música mais, sabe? Ia ser um guitarrista de apartamento, assim. Aí, beleza. Aí, esse Rubens Guilhão, que é o Rubinho, ele conheceu o meu produtor, que é o Marcel. O Marcel tava morando no Rio, tempão, assim, tocando por lá, gravando, produzindo pra lá e tal. E tinha voltado pra Belém e tal, por causa de uns problemas, assim. E aí, quando ele voltou pra Belém, ele conheceu o Rubinho, aí o Rubinho falou, pô, tem esse meu amigo que é foda, que é o Kikito, acho que vocês vão se gostar, ele tem umas músicas e tal. E o Marcel tava nessa onda de querer gravar a gente, e enfim. Aí foi assim que começou, eu já tinha 19 anos, tava com umas músicas que eu tinha feito com 17, nunca mais tinha, tava sem compor, tava parado com isso, sabe? Aí eu conheci ele, a gente gravou as músicas, aí desde então eu comecei a escrever direto e tal, aí tipo... Aí sempre é assim, quando eu tava gravando esse EP, comecei a escrever as músicas do meu álbum. E aí quando eu tava fazendo meu álbum, já tava escrevendo Sai 10, que são essas músicas de agora. E aí tá nessa leva aí. Aí a gente lançou o primeiro EP em 2019, foi eu e o Marcel, né, junto, trabalhando junto. E é assim, eu não me liguei em divulgar o primeiro EP. Eu lançou com um clipe bacana, assim, da primeira música. Aí teve 1000 visualizações, assim, algumas horas. Eu, tô famoso. E aí, beleza, aí depois eu fui ver, tipo, ninguém ouvia, tava, tipo, paradão o negócio, assim. Aí eu fui começar a pesquisar em como movimentar o trampo e ficar por dentro, assim, sabe, do cenário, tanto do Pará quanto do Brasil, e conhecer gente. E aí, no ano seguinte, 2017, né, eu tô confundindo as datas todas, tô confundindo minha idade com a data.
Faz parte.
Eu lancei o primeiro EP em 2016, né, em 2017... tava nessa onda, assim, tava meio desesperançoso e tal. Aí me inscrevi na seletiva de festival Cerrado e passei. 150 bandas se inscreveram, só 15 foram selecionadas pra fazer um show de 15 minutos. E desse show de 15 minutos, 4 ficavam pra tocar no festival mesmo. Aí eu fiquei entre essas 4 com um projeto de 1 ano e tal. E aí a gente tocou no mesmo dia do Baiana System, Emicida, África Bambata. Foi tipo, e é isso. Isso aí, depois disso, assim, as coisas começaram a fluir bem mais, sabe? Que aí os ouvintes começaram a aparecer e as coisas começaram a rolar, sabe? E aí, no ano seguinte, a gente lançou Retina, que também foi uma música que foi um divisor pra mim, assim, que foi uma música que, tipo, assim, ela funcionou de forma totalmente orgânica, sabe? Tipo, as pessoas foram se mostrando e foi um negócio que... Isso é lindo de ver, sabe? Isso, assim, é o que a gente quer, né? Tipo, as pessoas se mostrando a música porque gostaram muito, sabe? Desde o trabalho, assim, tipo, do clipe até a parte da aceitação do público, foi tudo muito orgânico, sabe, com essa música. E Sai Dessa também. E aí, é isso, assim. Tem mais uma que tá vindo aí que eu tô botando muita fé, que é a minha preferida, de parceria com a Malu também e tal.
Perfeito, Kikito. E todo desse... Né, você é novo, né, na verdade, mas tá na música aí já faz muito tempo. E desde toda a sua trajetória, quais são os momentos que você acha que são os mais marcantes, assim, pra você até agora?
O momento mais marcante foi o lançamento do meu primeiro EP, que, enfim, é concretizar o sonho de gravar tuas ideias ali e começar a perceber como é isso, né, de ser um artista solo e toda essa onda. Isso foi foi o pontapé inicial, né? E aí depois foi a seletiva do Festival Cerrado, que a gente passou, que é um negócio que eu, tipo, sonhava em tocar desde que eu tinha 12 anos, assim, 11 anos. E aí rolou e aí agarrei com unhas e dentes essa oportunidade, sabe? Porque eram umas seletivas, porque, tipo, 150 bandas se inscreveram. Dessas 150, 15 fazem um show de 15 minutos. Para esse show de 15 minutos, só 4 passarem para tocar no festival mesmo. Então, quando a gente foi selecionado para esse show de 15 minutos, eu fazia o show de 15 minutos, eu acho que umas 20 vezes por dia. Eu fiquei obcecado, assim, eu queria muito, tipo, assim. Eu pensava assim, eu não queria, tipo, pensar, tipo, eu vou passar, mas eu pensava, eu quero fazer tudo que der, tipo, pra não ficar pensando, pô, podia ter ensaiado mais uma vez esse show e tal. Tipo, eu queria ter consciência tranquila de que eu fiz tudo que deu, entendeu, pra aquilo. E rolou, pô. Foi do caralho, sabe? Tipo, foi um, foi assim, uma prova de que se a gente trabalha, assim, a gente consegue. Isso é legal pra caralho, sabe? E aí, beleza, aí rolou essas seletivas, eu toquei no festival, toquei no mesmo dia que o África Bambata, que o Abaiana System, Emicida, Ventre, um monte de banda assim que eu era muito fã, e foi do caralho, conheci os caras, e pô, tu conheceu os caras falando que tu tá tocando o mesmo festival que eles, é um negócio muito legal, pô. Te vem com outra cara, vão querer ouvir teu som, é muito bacana, foi uma vitrine foda, assim. Aí no ano seguinte lancei meu álbum, e a música de trabalho, que é Olhos, que era a música de trabalho do álbum, saiu na playlist oficial do Spotify. Isso foi muito bacana, que aí, tipo assim, muita gente de São Paulo, Campinas, Rio, começou a aparecer. Eu só tinha público aqui em Belém mesmo. Essa música foi uma música que, tipo, possibilitou um outro rolê e tal. Tanto que quando a gente foi tocar em São Paulo, tinha uma galera na casa do Mancha. Foi um negócio do caralho, assim, que a gente não esperava, sabe? Foi muito foda, isso foi muito foda. Essa viagem pra São Paulo foi um negócio muito foda também, que a gente fez muito contato bom. E agora os singles, que já antecedem meu segundo álbum, que é o Dark Tropical. Que é todo baseado nessa mistura do que eu já fazia, que é um som sombrio, com sintetizadores graves e densos e climas pesados, com psicodelia e tudo. Misturando com uma swingada, batuque e guitarra swingada, violão swingado. E letra bem brazuca mesmo, com bastante influência de Jorge Ben. Enfim, tipo, tudo que eu vinha fazendo até agora resultou com essa mistura, entendeu? E aí é isso.
Bacana. E o que você pensa aí pro futuro? Quais que são seus projetos aí pra lançada?
Pois é, tem mais duas parcerias com a Malu Guedelha. Só que já tem uma que já tá pronta, que é o nome da música é Jogo de Espelhos. Ela já tem um clipe pronto. Se vocês quiserem, eu até mando pra vocês aí depois no zap, pra vocês darem uma sacada.
Mano,
tem um clipe que é, tipo assim, pra mim é o meu melhor clipe, a minha melhor música, tipo assim. É o trabalho que tudo mais funcionou até agora, sabe? Eu tô muito orgulhoso desse trabalho. É o trabalho que eu tô movendo mundos assim pra ele sair já mês que vem, em outubro. É música Jogo de Espelhos. Se Deus quiser, outubro de 2020, estamos... Eu não sou religioso e tal, mas eu tô falando de Deus hoje. Não sei por quê. Mas enfim, é isso.
Faz parte.
E Kikito, pra galera que tá assistindo aqui o nosso programa, pra achar você, pra achar o teu material, como que faz, onde que vai, o que a galera tem que fazer?
Instagram é Kikito Kikito, K-I-K-I-T-O, porque já tem um Kikito lá que nem usa o Instagram, tá roubando meu nome, pô. Facebook é Kikito Music, YouTube também, Spotify, Deezer, Apple Music, Napster, Tidal, todas essas plataformas de streaming aí é só Kikito, K-I-K-I-T-O. Bem simplão, tá lá eu, um pouco mais cabeludo na foto, aí você me encontra.
Muito calor, né? Tem que cortar o cabelo. Essencial. Kikito, gostaria de agradecer, né, sua participação, ter topado fazer o nosso programa aqui hoje. É sempre bom, né, mostrar aqui, por mais que a gente até chame o programa Nosso Rock, mais que a música, né, ela abrange tudo, abrange todos os estilos. É sempre bom trazer alguém para mostrar uma ideia diferente aqui, né, pra gente.
Mas rock tá no coração sempre, rock tá na veia, no coração sempre.
Ah, tô falando da Nirvana, né, começou a Slayer. É isso aí.
Sempre. Cadê como é que faz pra mostrar?
Ah.
E ali o CD do Nirvana?
Que da hora, da hora. E também aproveitar e mandar um abraço para todo mundo que está assistindo o nosso programa. Comentem aqui embaixo no videozinho o que está achando. Dê esse feedback para nós, porque é importante. É aquilo que eu falei no último programa até. Sem o público não existe programa. Então a gente precisa de vocês.
Exatamente.
Um abraço para todo mundo que está assistindo. Obrigado, Kikito, pela participação. Acredito que tá sendo bem útil essa questão aí que a gente tá podendo gravar com o pessoal aí de vários lugares do Brasil, então tá sendo ótimo, maravilhoso. E pessoal, só para deixar enfatizado, não fiquem tristes, tá? Porque o programa Nosso Rock também está durante a semana nas redes sociais, você pode conferir essa e outras edições anteriores no facebook.com/nossorockradio. Se quiser colar com a gente, participar do programa, é só mandar a sua contribuição, dica, crítica, mensagem, sugestão ou um alô pela nossa página no Facebook ou pelo Instagram no @nossorockradio, onde você encontra também várias dicas, novidades, curiosidades sobre a cena underground. Isso aí.
Exatamente, meu amigo Jeff. Você conferiu o programa Nosso Rock, produzido pelos alunos dos cursos de comunicação social do Centro Universitário Internacional Uninter. Mídias e locução, Bruna Carolina. Edição e locução, Jefferson Istapaite. Pauta e locução, Jussi Lopes. Relações públicas e locução, eu, Bárbara Carvalho. E orientação do projeto, nosso querido professor Tata Vaz. E é isso, meus amigos. Não se esqueça, se puder, fique em casa, use máscara ao sair, lave as mãos, todas as recomendações que a gente já sabe. E a gente se vê no próximo programa. Tchau.
Tchau, tchau.
Nosso Rock, o local da cena underground.